Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Olá, olá, investidor e futuro investidor. Sou Gustavo Groma. Estou aqui novamente para acompanhar vocês no Invista com o Thiago.
Tudo bom, pessoal? E hoje a gente tem um convidado aqui especial, é o Victor Noda. Ele é CEO da Mobly, empresa que fez IPO recentemente. É a primeira vez que ele participa aqui nos canais da Suno, pelo menos no meu. E eu queria dar as boas-vindas. Tudo bom, Victor?
Sim, opa. Prazer, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e bom estrear aqui no canal, que seja só a primeira de muitas.
Cara, você deve ser o CEO mais novo que já passou por aqui. Quantos anos você tem?
Cara, acho que não. 40. Sei lá, deve estar dos mais novos, mas não tão novinho assim.
Pô, engana, parece que tem uns 20, né, cara?
Boa, boa elogio.
Legal. Victor, como é que você foi parar aí no cargo de CEO e conta um pouquinho da história da empresa?
Tá bom. Bom, aqui na Mobly nós somos em 3 fundadores, então sou eu, o Marcelo e o Mário. Nós 3 somos engenheiros de formação, o Marcelo e eu trabalhamos em consultoria há bastante tempo e o Mário sempre trabalhou na Ambev, em operações logística. Aí nós fomos fazer o MBA nos Estados Unidos, então fomos estudar lá fora, e foi quando a gente se conheceu. E aí, lá mesmo, a gente já dividiu essa paixão por empreender, de querer montar um negócio. Começamos a discutir ideias de negócio lá nos Estados Unidos. E a gente acabou montando o nosso primeiro negócio, que era um negócio online, era um modelo de leilão de eletrônicos pela internet, que a gente tocava lá dos Estados Unidos, era um negócio aqui do Brasil. E a gente vendeu antes de voltar para cá. E quando a gente voltou, a gente continuou estudando o mercado americano para procurar o que seria a nossa próxima grande oportunidade. E aí, em 2010, dentre os modelos que a gente estudou, a gente chegou numa empresa chamada Wayfair, que é hoje o maior varejista online de imóveis e decoração do mundo, uma empresa americana. Na época, eles faturavam US$500 milhões, hoje fatura vários bilhões, mas chamou muito a nossa atenção quando a gente viu o modelo de negócio, que era um modelo muito diferente, que não tinha estoque, ele tinha um diferencial operacional muito interessante, e principalmente quando a gente olhou para o Brasil e viu um mercado gigantesco e ninguém fazendo nada parecido. E aí, então, a gente decidiu mergulhar de cabeça nessa ideia de criar o que a gente chama de category killer de imóveis e decoração no Brasil. Então, foi assim que a gente começou e foi assim que eu me envolvi com a Mobly.
Legal. Eu vou até mudar um pouco de assunto aqui, porque eu leio todos os comentários, né? E tem aqui o senhor Alexandre Rorig, que está fazendo uma... Não sei se uma crítica, mas algumas palavras aqui. Ele falou, eu não entendo o porquê de fazer tanta live com empresas que não são recomendadas. Alexandre, só para contextualizar aqui, eu acho que é nosso trabalho aqui da Suno conversar com o máximo de pessoas das empresas. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com CEOs, e a empresa pode não estar sendo recomendada hoje, mas pode ser que venha a ser no futuro, e eu acho que essa é uma chance da gente dialogar com pessoas que são importantes nos seus respectivos mercados, como também é o caso aqui do Victor Noda, que é CEO de uma empresa listada. Sempre que um CEO de uma empresa listada quiser, ele vai estar de portas abertas aqui no meu canal e da Suno, certo?
Certo, ele está conversando com a gente, mas ele está conversando com quem está nos assistindo. Exato. Também, né, Thiago?
É isso aí. Bom, Victor...
Deixa eu só complementar. Eu não sei assim, onde que ele pesquisou, mas nós temos 4 analistas de bancos no Brasil que acompanham a Mobly, né, e fazem todo o estudo. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itaú e Bradesco. E os 4, na verdade, têm um target price... O menor deles é 30% acima do preço atual, o resto é mais do que o dobro do preço. Então, na verdade, é bem recomendada, se você for olhar por essa perspectiva.
Beleza. Victor, conta um pouco do histórico de resultados financeiros da empresa, o que vocês pretendem fazer com os recursos do IPO, vocês levantaram recursos. Vamos falar de números, assim, de resultados financeiros, o que esperar daqui para frente de alocação de capital.
Tá bom. A Mobly é uma empresa que historicamente sempre cresceu na casa dos 40% ao ano. Tá? Se a gente pegar isso nos últimos 10 anos, Essa foi a nossa média. O ano passado a gente cresceu mais, a gente cresceu próximo a 58%, obviamente impulsionado pela pandemia, né, que ajudou todo mundo do online. O objetivo da captação que a gente fez foi de acelerar esse crescimento, com investimentos em algumas áreas diferentes. Então, a primeira delas é no que a gente chama de iniciativas de capital de giro. Então, começa por pagar as dívidas que tinha, para de antecipar recebíveis, e só com isso já tem uma economia grande em termos de lucro líquido. Mas também uma iniciativa muito importante, que é passar a oferecer a antecipação para os recebíveis dos nossos fornecedores, né? O financiamento ao fornecedor, que ajuda não só a melhorar a margem da empresa, mas também a garantir que o nosso fornecedor, que é de uma indústria que é muito fragmentada, pouco profissional, com pouco acesso a capital, tenha esse capital para acompanhar o nosso crescimento. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é do investimento direto em marketing, né? Seja ele no marketing online, seja ele em marketing que a gente chama mais de topo de funil, né? Televisão, YouTube, para fortalecimento de marca. Então, essa era uma iniciativa também chave do IPO. E, por último, é um bloco de investimentos. Então, primeiro, uma aceleração muito grande da nossa iniciativa de omnicanalidade, expansão das lojas físicas, que é um projeto que a gente começou em 2019 e vem crescendo muito rápido e ganhando bastante participação na nossa venda. Investimentos em tecnologia, então a gente quase triplicou a nossa equipe de tecnologia e agora a gente começa a acelerar muito a entrega de novas funcionalidades, novos serviços para o consumidor e muito ganho de eficiência da empresa com a tecnologia. E, por fim, a expansão da nossa malha logística, né? Então, temos mais hubs logísticos espalhados pelo Brasil, de forma a reduzir prazo de entrega, reduzir custo de frete e ganhar eficiência. Então, a gente parou tudo isso já desde fevereiro, quando a gente fez o IPO.
Legal. Quem são hoje os principais concorrentes da sua empresa?
Tem um monte de concorrente. Eu diria que, assim, concorrente especialista direto com a gente é uma empresa chamada Madeira Madeira, que é um e-commerce de casa e decoração também. A gente brinca que somos amigos e concorrentes ao mesmo tempo dos grandes marketplaces, né? Porque, na prática, nós somos sellers em todos eles, então a gente vende na Magalu, Mercado Livre, Americanas e Via, mas, ao mesmo tempo, eles concorrem pela atenção do consumidor da nossa categoria. E aí eu acho que, tangencialmente, eu diria que tem os players do mercado físico, né? Seja uma Tokstok, Etna, Marabras, e as pequenas lojas que hoje representam 90% do mercado de imóveis do Brasil, que são as pequenas lojas regionais, né, as lojas físicas.
Você acha que vai ter uma consolidação? Assim, a gente já viu, vamos dizer assim, o mercado de varejo ser consolidado no segmento de drogarias, mesmo no segmento de moda, está se formando grandes grupos, às vezes até um grupo que tem várias marcas, né? Tá cada vez mais comum isso daí, né? A gente vê Arezzo adquirindo uma série de empresas, né? Outras empresas também adquirindo mais empresas, a própria Renner, ela até diversificando linhas de negócio que ela atua. Você acredita que essa consolidação que aconteceu em outros segmentos do varejo vai acontecer no seu segmento também?
Eu não tenho dúvida disso. A gente já vê isso acontecendo nos últimos anos, tanto no online quanto principalmente no físico, as grandes marcas ganhando cada vez mais participação e pegando dessas pequenas empresas. E o motivo é muito claro, talvez até mais forte do que nessas outras categorias. No nosso caso, quando você pega a amplitude de sortimento, de oferta de produtos que a gente consegue trazer, né? Você pega móvel, a gente tem hoje quase 300 mil produtos. A gente vende 3.500 sofás no site. Uma loja de bairro, o cara vai ter lá 20 sofás, 30 sofás no máximo que ele consegue oferecer. 50% que a gente vende, a gente tem disponibilidade imediata, entrega para o cara. Você vai numa loja tradicional, o cara vai te um sofá e vai levar 40 dias úteis, 50 dias úteis. Você consegue ter uma vantagem de preço pela escala que consegue. Então, assim, você começa a criar uns diferenciais de proposta de valor para o consumidor né, oferta de crédito. E é muito difícil para o cara, para o pequeno, para a pequena empresa, pequeno lojista competir. Então, a tendência, sim, é isso acontecer, ainda mais agora com players como Mobile, Madeira Madeira, expandindo além só do online, né, e fazendo uma estratégia de omnicanalidade que você pega também o consumidor que está mais acostumado com a experiência física, que ainda tem essa necessidade, né, do tato e do contato pessoal, putz, você começa a abordar esse universo inteiro e trazendo para dentro dessa plataforma.
Falando em consolidação, tem duas perguntas, Vitor. Primeiro, quantos por cento das vendas de, enfim, dos principais produtos que vocês têm são feitas online no Brasil e quanto é semelhante em outros países? Assim, quanto que está o percentual desses mesmos produtos em outros países? Para a gente ver o potencial ainda de crescimento do online.
Se você pegar hoje o mercado de imóveis no Brasil, é um mercado de 90 bilhões de reais. A estimativa de mercado é que mais ou menos 10% esteja no online, tá? Então, 9 bilhões, penetração de 10%. Se a gente comparar com... tem duas comparações que dá para fazer. Primeiro, você compara com, sei lá, outras categorias dentro do Brasil. Eletrônicos é quase 40%. Games, 60%, 70%. Moda já está nos 35%. Então, assim, mesmo do Brasil, é uma categoria que ainda está defasada nessa penetração por diversos motivos, né? Putz, é um ticket mais alto, é uma categoria... essa questão de ter a qualidade, experimentar, ver o conforto, ela tem uma relevância diferente do que é só, do que são outras categorias mais fáceis de comparar. Então, tem o porquê de ela ainda estar mais defasada. Mas quando a gente fala, por exemplo, os Inglaterra, que são mercados bem mais maduros, ambos têm mais ou menos 35% de penetração do online dentro da categoria de imóveis. Então, a gente ainda está bem no comecinho desse crescimento de mercado.
Legal. E lá fora, quantos por cento estão na mão dos maiores players e quantos por cento estão na mão dos maiores players de venda de imóveis no Brasil? Só para ver o espaço de consolidação também.
Se você pegar hoje no Brasil, os top 5 players do Brasil representam 10% do mercado. 90% está super fragmentado. Tá? Esse número... Eu não tenho o número do mercado total lá de fora, mas eu tenho, por exemplo, do online. Né? No online, aqui também está super fragmentado. Né? Ele está muito dividido. Se você pegar ali entre Mobile, Madeira Madeira e os quatro grandes marketplaces, deve ser mais ou menos 50% do mercado. Tá? Aqui em 6 a 7 players. Vai. Lá nos Estados Unidos, você tem Amazon e Wayfair, que juntas representam quase 70% do mercado. Então, assim, o online aqui, que já é muito mais consolidado do que o físico, ele ainda é bem mais fragmentado que os Estados Unidos. Então, tem uma oportunidade muito grande ainda de consolidação.
Eu queria que você falasse um pouquinho de margens, Vitor. Várias empresas, vamos dizer assim, de tecnologia, ou que estão muito inseridas no online, às vezes até apresentam um crescimento, mas às vezes ainda não apresentam margens positivas. Como é que é o caso da sua empresa?
Perfeito. Esse é o nosso caso também, mas eu acho que o principal aspecto é como que você controla isso, né? Como é que você garante que esse crescimento ele está fazendo sentido e você não está só crescendo a custo de margem para sempre. Então, assim, como é que é um pouco do nosso economics, só para te explicar. Hoje a gente faz mais ou menos 40% de margem bruta, e aí quando a gente desconta os nossos custos logísticos, faz 27%. Quando eu desconto hoje marketing e custos diretos de venda, eles custam para a gente uns 15%, sobram uns 12%. Tá? Então, essa é a nossa margem variável. E aí, depois disso, vem custos fixos. Né? Então, à medida que a gente vai ganhando escala, a gente vai cobrindo esse custo. A gente vem desde do ano passado rodando aqui perto do zero, 0% de EBITDA. Em alguns trimestres um pouco positivo, outros um pouco negativo, mas tentando rodar perto do zero. Onde que a gente faz a conta para ver se está fazendo sentido esse investimento que a gente faz? Como eu te falei, a gente cresce na média ali os 40% ao ano. A gente tem um indicador que a gente chama de rentabilidade no primeiro pedido. Que a gente olha, qual que foi a nossa margem, essa margem descontando todos os custos variáveis que eu somei só em cima dos clientes que nunca fizeram uma compra na história da Mobile. Então, se eu pegar dentro do meu mês agora de novembro, clientes que estão comprando pela primeira vez na Mobile, quanto que eles estão gerando de margem para mim? E aí a gente pega todo o nosso investimento em marketing nesse mesmo período. Né? Tudo que eu investi, seja no marketing online, offline, lojas. E eu comparo um com o outro, hoje e sempre, a gente garante que essa margem gerada pelos novos clientes é maior que o meu investimento de marketing. Ou seja, a nossa rentabilidade no primeiro pedido, ela já é positiva. E aí eu tenho toda a recorrência desses clientes, ela é simplesmente gerando, gera margem positiva para a gente. Então, eu garanto que eu estou fazendo uma aquisição de um cliente de forma rentável e eu estou controlando o meu crescimento para isso não desviar muito desse indicador.
Como está a satisfação? Como está a satisfação média dos seus clientes? Como que vocês mensuram isso?
A gente mensura de alguns jeitos. Então, NPS, o próprio índice de satisfação, seja com pedido, seja com produto, né? Aquela classificação média do produto, e Reclame Aqui, né? Então, acho que essas são as três medições. Eu acho que a Mobile, a gente sempre se destacou por isso, inclusive já fomos premiados duas vezes pelo aquele prêmio Época Reclame Aqui, que a revista Época, junto com o Reclame Aqui, criam para as empresas mais queridas pelo consumidor. A gente já foi duas vezes premiados também pelo EBIT, como melhor loja da categoria de imóveis de decoração. E aí, o ano passado foi um ano, um desafio enorme em relação a nível de serviço para o consumidor, né? Porque a gente teve fábricas fechando, depois falta de matéria-prima na indústria, foi uma coisa acarretando a outra que fez prazos de entrega ficarem muito mais alongados e acarretou muito atraso num período ali do segundo, terceiro trimestre do ano passado. Mas desde o final do ano passado para agora, a gente recuperou muito desse indicador e hoje a gente está nos melhores índices de nível de serviço. Então, a gente está com o menor prazo de entrega da história da Mobile, a gente está com o melhor índice de entregas no prazo, a gente está com melhor velocidade de atendimento e resolução do consumidor. Então, a gente está com os indicadores bem redondos hoje e muito em breve a gente vai recuperar o nosso índice de, que a gente chama de RA1000 no Reclame Aqui, que é o índice máximo de atendimento. Então, está bem redondo hoje.
E ó, temos um comum aqui. A gente também ganhou o prêmio do Reclame Aqui. Acho que é uma das maiores notas aí do mercado financeiro da Suno lá. Acho que é 9.4 a última vez que eu vi. Vou até checar aqui. Mas temos algo em comum aqui, Gustavo.
Pô, lógico, que bom, né? Indo nessa linha, Vitor, do que você falou, como é que foi para vocês? Qual foi o impacto da pandemia? E aí uma coisa que eu queria saber. Vocês sentiram uma mudança no comportamento do consumidor de vocês por conta da pandemia?
Sim, boa. Então, como eu falei, assim, o impacto foi muito grande. Se a gente pegar lá, quando começou a pandemia, ali em março de 2020, no começo, assim, teve uma queda brutal de vendas. Foram duas, três semanas ali desesperadoras, né? E a gente entende que era um período em que as pessoas estavam meio que se adaptando, né, à nova realidade. Putz, como é que vai ser meu trabalho? O que eu vou fazer com os meus pais? O que eu vou fazer com os filhos? E ninguém preocupado com o consumo. Mas passadas essas duas, três semanas, a gente viu que foi uma aceleração muito forte da venda. E aí, começou a rodar num patamar de vendas, era quase o dobro do que vinha rodando antes. E aí, obviamente, tem esse lado bom, mas o lado ruim, como eu falei, foi a parte operacional foi um caos, né? Fornecedores fechados, um atraso na produção de produtos enorme, começou a ter muita falta de matéria-prima na indústria, que até hoje ainda não se normalizou, e isso acarretou numa inflação gigantesca no custo dos produtos. Então, teve muito disso, mas que, de novo, com impacto positivo em vendas. E aí, quando chegou agora, em meados de abril, que foi quando o mercado brasileiro reabriu de volta, né, com a pandemia mais controlada, a gente viu o movimento contrário, né? A gente viu a demanda do online caindo muito e se reequilibrando numa maneira diferente com o mundo físico de novo, mas agora esse ano muito impacto da inflação, seja a inflação da nossa categoria, né, que foi na casa dos 30% nesses últimos 12 meses, e a própria inflação geral do Brasil que impacta no poder de consumo do nosso cliente, né? E aí em termos de comportamento, o que a gente viu foi o ano passado um boom de categorias de home office, né, então cadeira de escritório, escrivaninha, mesa de jantar. Putz, teve algumas dessas categorias chegaram a estar vendendo 220, 230% a mais do que vendia antes. Então, muita gente reorganizando a casa. É, e aí, depois, mais no final do ano, isso se arrefecendo um pouco e a gente começou a ver um consumo maior nas categorias de sala de estar. Então, sofás, racks, poltronas. E aí, o que as pesquisas indicam é que o pessoal começou a passar muito mais tempo em casa, mas ele já resolveu o funcional e agora começou a investir um pouco no conforto, né, onde ele está passando mais tempo com a família. Então, teve um pouco desse de diferentes comportamentos. Tá?
Quais são os principais produtos hoje assim, que representam a maior parte das suas vendas?
Isso é bem curioso. Assim, quando a gente foi montar a Mobly, a primeira coisa que a gente foi fazer, óbvio, falar com investidores e falar com os fornecedores. Né? Precisava angariar o pessoal para vender para a gente. E o que a gente mais ouvia deles era, é impossível vender imóveis pela internet. Imagina que um cliente vai comprar um sofá pela internet sem experimentar, sem ver como é que é. E hoje, curiosamente, sofás é a nossa principal categoria. E aí, são sofás, guarda-roupas, racks e painéis, mesas de jantar e cadeiras. Então, são grandes móveis. São móveis que tem muito disso de eu quero ter o toque, eu quero experimentar, eu quero ver como é que fica. E na prática, o consumidor ele está disposto a romper essa barreira quando ele vê uma oferta de produtos diferenciada, um nível de serviço que ele não encontra em outro lugar, e ele vai aos pouquinhos tomando esse risco e tendo uma experiência boa.
Legal. Quem são hoje os seus principais acionistas aí na Mobly?
Hoje, o nosso maior acionista, tem 51% da empresa, é uma empresa alemã, é um e-commerce alemão de imóveis chamado Home24, que foi uma empresa com a qual a gente fez uma fusão em 2014. E em 2018, esse grupo fez abertura de capital na Bolsa de Frankfurt. Então, hoje, nós somos uma subsidiária de uma empresa de capital aberto na Alemanha, chamada Home24. É o nosso principal acionista. Aí temos nossos fundadores, né, também como acionistas, e depois diversos fundos, seja brasileiros, seja internacionais, compondo o que a gente tem no mercado de capitais. Né?
Eu sempre gosto de pegar pergunta do chat aqui, porque é a interação única aí, né, que às vezes as pessoas podem ter, nem sempre as pessoas têm essa oportunidade de conversar com a liderança de uma empresa. E são duas perguntas que vão mais ou menos na mesma linha, né? O Léo de Paula pergunta quantos clientes voltam a comprar Mobly e qual é e daí o 99 Verdão, você torce pro Verdão?
De jeito nenhum.
Você torce para que time?
Tricolor.
Tricolor de coração.
Tricolor de
coração. É isso aí, Thiago. É isso aí. Vamos lá. Ó, o 99 Verdão aqui pergunta, qual o client retention rate da Mobly? Ó, esse cara aí fala a língua aí das empresas digitais. A recorrência de consumo por parte dos consumidores são duas perguntas iguais aí praticamente.
Sim. Sim, tem recorrência. Então, hoje, se a gente pegar na média em 3 meses, a gente tem na média uns 25% de recorrência. Se eu pegar um período de 12 meses, é uns 35%. Se eu pegar um período de 2 anos, é uns 50%. E essa é a nossa média histórica com business só do online. Né? Se eu pegar a nossa média das lojas físicas, que é um negócio que, como eu falei, ele começou em meados de 2019. Né? Hoje ele já deve estar representando aqui na casa dos 25% do nosso negócio, começando a ganhar participação, a gente, depois de 3 meses, tem 150% de recorrência. Depois de 1 ano, já vai para quase 300. Então, é um business que a gente consegue trazer um engajamento com a marca muito mais forte do que só no online. Né? E o cliente que compra na loja, ele vira um cliente do online também, mas com um engajamento muito maior. Tá? Então, tem recorrência. E como eu falei, a gente já faz a aquisição do cliente rentável, ele já se paga. Né? Diferente de muitos business, que são business de altíssima recorrência, onde as empresas até estão dispostas a, eu faço uma aquisição de cliente que não se pagou, mas eu confio na recorrência para se pagar um dia. A gente não, a gente já se paga na primeira compra e toda a recorrência vem só para adicionar resultado naquele cliente.
Quantas lojas físicas você tem, Vitor?
Hoje a gente deve estar na casa dos 14 ou 15 lojas.
Quais são aí as 2 ou 3 lojas que mais vendem aí?
As nossas principais lojas, elas estão aqui na cidade de São Paulo, então nós temos 2 lojas na Marginal Pinheiros, Uma fica lá perto do Tom Brasil, na Nova Ponte Laguna, e uma que é novíssima, que a gente inaugurou na quarta-feira agora, que fica perto do Parque Vila Lobos, na Marginal Pinheiros, onde era a sede do Banco Original. E a nossa maior loja de todas, ela fica na Marginal Tietê. Então, é ali perto do Canindé, na Marginal Tietê. Essas são as três das maiores. Temos outra muito grande também na Rodovia Anchieta, no sentido do ABC, São Bernardo.
Legal. Muitos que estão nos acompanhando aqui também se interessam por dividendos. Vitor, o que você tem a dizer para os investidores que buscam dividendos?
Olha, no curto prazo, nós não temos expectativa de distribuição de dividendos. Inclusive, hoje a Móvel ainda não dá lucro. E hoje a gente está num momento de investimento total para o crescimento do negócio. Tá? Então, acho que no curto prazo não é algo que a gente vai oferecer. O que a gente vai buscar oferecer é o crescimento do negócio para a valorização da ação.
Vitor, inflação. Bom, vocês imagino que trabalham com muitos materiais que cresceram muito de valor nos últimos 18 meses, né? Tudo que é relacionado a materiais inflacionou muito, né? Tudo, né? Madeira, tinta, tudo valorizou bastante. Qual que é a sua expectativa para a inflação aí para o futuro? Frete também, né? Tem muito importado que vocês vendem?
Tem, muita coisa. Teve um impacto muito grande.
Fala um pouquinho da sua expectativa para a inflação, por favor, Vitor.
Sim, dando um pouco de contexto, assim como eu comentei, se a gente pegar na média, nos últimos 12 meses, a inflação para a gente foi de uns 30% no custo do produto. E aí é o que você falou, você pega assim, madeira, né, chapas de madeira, madeira maciça, a inflação foi de 120%, 130%. Componentes metálicos, mais de 100%. Componentes para fazer espuma, que depende muito de importação, mais de 100%. Então, teve muita categoria que foi muito impactada. Tudo que é importado, né? Como você falou, o transporte marítimo, ele era $3 mil pré-pandemia, ele está $13 mil. Né? Isso chega a representar hoje 50% do valor de um container, do valor das mercadorias de um container que a gente traz da China. Então, assim, é um negócio que ele tem impacto muito grande, de fato. Eu acho que, assim, o que a gente tem visto muito recentemente? Então, assim, até agora, se pegar até outubro, a gente continuava vendo, mês a mês, algum desses componentes com aumento. Tá? Então, a chapa de madeira, ela cresceu 13% em julho, mais 13% em agosto, mais 8% em setembro, mais 4% em outubro. Então, foi um atrás da outra. Mas o que a gente tem visto agora é o mercado, o consumo do mercado físico caiu muito. Então, assim, a gente já começa a ver a inflação, de novo, não só dessa categoria, mas o poder de consumo da população caindo. E aí começou a gerar um pouco de ociosidade nas fábricas e isso tende a segurar a inflação. Tá? Até em novembro, acho que pela primeira vez em 12 meses, a gente não, ou em 18 meses, a gente não teve uma notícia de aumento de matéria-prima. Então, isso parece ter estabilizado. Acho que perspectiva para a inflação, pelo menos nos próximos meses, que eu tenho, ela é mais positiva. Eu acho que de retração ainda não tenho essa visibilidade, mas pelo menos para de aumentar. Onde a gente ainda tem preocupação é na questão dos importados, né? Porque a gente continua vendo notícias de que tem uma dificuldade enorme de disponibilidade de containers no mundo e isso tem acarretado os aumentos do custo de frete marítimo para todo mundo. Então, isso eu acho que vai continuar impactando a gente por um tempinho aí até se normalizar.
E olha só, as perguntas que vêm da galera são boas aqui, ó. Vem do Matheus Vieira Thyssen. Quais são as vantagens competitivas da empresa? Olha só, o pessoal da galera já está falando jargão de mercado aqui.
Boa, ó, a gente enxerga quatro pilares aqui que fazem a nossa estratégia, o core da nossa estratégia e são as nossas vantagens competitivas. Então, o primeiro deles é a nossa experiência de compra, que é verdadeiramente omnichannel, né? Então, a Móvel é uma empresa nativa digital, com hoje 80% da venda vindo do digital. E aí, a gente, dentro dessa experiência do digital, já tem um diferencial enorme, né? Se você pegar e navegar pelo nosso site, você vai ver que ele é bem diferente de um site generalista, né? Então, a gente traz muito de ambientações decoradas para a inspiração do consumidor, ambientes em 3D em que o cliente consegue interagir com os produtos, trocar, mudar o ambiente, ver de outros ângulos e facilmente adicionar o carrinho. A gente traz busca por imagem, né, que o cliente consegue tirar uma foto de um item. A gente vai trazer aquele item para ele ou itens similares àquele para ele achar na nossa plataforma. A gente traz realidade aumentada para ele ver produtos em 3D, tamanho real na casa dele. Então tem toda a experiência do online que se junta com as lojas físicas, que cada vez mais está aumentando a capilaridade delas. E aí, na loja, o cliente tem acesso a 100% do sortimento do online. Então esse é um diferencial enorme da nossa loja. A gente tem o clique e retira do site na loja, então ele consegue retirar um produto na loja com frete grátis. A gente tem entrega expressa, então para produtos que tem estoque na loja, o cliente que está na loja pode sair com ele no braço e o cliente que está em casa pode receber em até 24 horas. Então, essa experiência é muito diferenciada. O segundo pilar é o de sortimento de produtos, né? Onde a gente não só tem a maior oferta de produtos para casa do Brasil, com mais de 250 mil itens, ou próximo a 300 mil itens disponíveis no site, mas é também, na nossa visão, a mais relevante. Uma parcela muito grande hoje, quase 50% das nossas vendas são feitas com o nosso private label, a marca própria da Mobile, com itens exclusivos, sejam nacionais, sejam internacionais. E a gente ainda complementa a nossa oferta de produtos com o nosso marketplace próprio. O terceiro pilar é o pilar de logística, onde a gente tem toda a operação logística feita dentro de casa. Todos os nossos sistemas são proprietários. Hoje, 50% das nossas entregas são feitas pela nossa própria empresa de entregas, com caminhão Mobile, né, chama de Mobile Log, que tem uma vantagem de custo de mais de 25% em relação a transportadoras terceiras. E isso faz com que a gente tenha um custo de frete muito mais atrativo para o consumidor. E a gente consiga criar um modelo que ele é um híbrido entre produtos que a gente chama de cross-docking, né, em que o nosso estoque do produto está distribuído nas fábricas, e isso permite a gente ter esse sortimento muito amplo de móveis. Esse é a chave do negócio, porque é impossível você ter 300 mil itens de móveis dentro de um armazém, precisaria de estádios de futebol de armazém. Mas com o modelo híbrido, você tem a cauda longa, o estoque na fábrica, mas o que é top seller, a gente tem envio imediato. E é como eu falei, hoje 50% da nossa venda a gente tem disponibilidade imediata para o consumidor, a gente consegue ter o melhor prazo de entrega para ele. E por fim, o último pilar é um pilar que engloba os outros três, que é o de tecnologia. É com toda a tecnologia proprietária, como eu falei, né, putz, é realidade aumentada, busca por imagem e diversos algoritmos com uso de ciência de dados para melhorar a precificação de produtos, melhorar custo de frete, melhorar a roteirização, que permitem a gente ter uma proposta de valor, uma oferta mais atrativa para o consumidor. Então, esses quatro pilares compõem o que a gente vê do diferencial competitivo da Mobile.
Para terminar aqui, Vitor, eu queria que você respondesse uma pergunta que eu acho muito boa aqui, que veio da galera também. Por que investir em ações da Mobile?
Acho que tem alguns motivos. O primeiro deles é um muito óbvio, assim, o valor da ação hoje não representa nem de longe o valor da empresa. Hoje, você pegar o valor da nossa ação, ela praticamente representa o que a gente tem em caixa, a liquidez da empresa. Então, assim, ela está desconsiderando todo o valor do negócio. Inclusive, há 6 meses atrás, a gente valia 4 vezes mais do que vale hoje. E eu garanto, assim, nesses últimos 6 meses, a gente só melhorou os fundamentos do negócio, né? A gente está com uma oferta de produtos mais forte, a tecnologia mais forte, a gente já fez expansão na malha logística com a abertura de novos CDs, a gente abriu esse ano já 6 ou 7 lojas. Então, assim, todos os fundamentos melhoraram e a ação não refletiu, pelo contrário, ela teve um movimento contrário, muito mais guiado por questões mercadológicas, né? Você vê investidores saindo de ações com baixa liquidez, pelos cenários de incerteza, sejam internacionais e principalmente locais. Investidores também trocando o investimento de ações com valor muito no futuro, como é a Mobile, né, que é uma empresa de alto crescimento, por causa da alta dos juros, então focando em empresas de mais curto prazo. Isso desvalorizou a gente, assim como fez com Magalu, como fez com outras empresas já renomadas e que têm um foco do business no e-commerce muito grande. Então, esse é o primeiro motivo. E aí o segundo motivo é o mercado lógico, né? Você pega um pouco do que a gente falou aqui, um mercado extremamente fragmentado, com poucos players de fato capitalizados para fazer esse crescimento, com uma penetração do online, que é o nosso core do negócio, ainda baixíssima. Então, o estrutural do mercado vai crescer muito e a gente vai surfar essa onda do crescimento do mercado. E a Mobile com um posicionamento muito forte, né? A gente tem um posicionamento de consumidor de classe de média, consumidor de classe média, de classe média e baixa, que é o grosso do consumidor da internet. Então, a gente tem um mercado endereçado muito grande, com esses pilares que eu te falei, que putz, eles fazem, a gente está muito bem posicionado para estar ganhando share. E a gente, nos últimos 10 anos, desde que a gente nasceu, todo ano a gente ganha market share no mercado. E esse ano não tem sido diferente. Então, eu acho que se você pegar tanto o conjuntural quanto o específico da empresa, e mais o fato de que a nossa ação está totalmente desvalorizada, a gente enxerga com muita clareza o investimento, que faz muito sentido no longo prazo.
Legal. Antes de terminar, a pergunta anterior até para ser a última, mas já que você tocou no assunto que as ações de e-commerce estão caindo, quais outras ações, se você fosse um investidor, como muitos que estão nos acompanhando, você compraria do seu setor de e-commerce? Não vale a da sua empresa. Qual outra empresa você admira? Você acha que o pessoal faz um bom trabalho aí no e-commerce?
Olha, eu acho que, primeiro de todos, Mercado Livre. Né? Mercado Livre assim, é impressionante o que eles conseguem fazer de forma consistente há anos. E a escala em que eles estão chegando permite com que eles façam investimentos no montante que fica cada vez mais difícil dos outros correrem atrás. Né? E a gente vê, de fato, melhorias assim, notáveis em experiência do consumidor, na oferta de produtos deles. Então, essa é uma que a gente admira muito. E eu acho que a própria Magalu, eu acho que em algum momento ela tinha já as ações muito valorizadas, e aí você fala, putz, eu gosto muito da empresa e do que eles estão fazendo, eu não sei se como investimento faz sentido, mas eu acho que hoje, já se acertou. Eu acho que hoje é um bom investimento, sim, Magalu, porque eles também têm feito um bom trabalho, na minha visão.
Legal. Para finalizar, eu tenho uma tese que até tem se materializado aí, que eu aqui do lado da Suno, a gente até ficou um pouquinho de fora de e-commerce, né? Porque eu falava assim, pô, eu prefiro investir em fornecedores de empresas de e-commerce, e um grande fornecedor de empresas de e-commerce, você sabe muito bem, é quem traz fluxo, né? Facebook e Google, as margens desses caras são fenomenais, as vantagens competitivas que essa empresa tem são, acho que, difíceis de serem replicadas. E queria que você... Eu respondi essa pergunta. Quanto que você gasta do seu faturamento com Facebook e Google?
Muito mais do que eu gostaria. Mas dá na média, acho que só com esses dois deve dar uns 7, 8% do faturamento. É muita coisa.
Então, e tem talvez até crescido ao longo do tempo, né, ou não?
Tem crescido. Médio, assim, ele tem crescido. Se eu pegar só como percentual do meu faturamento que eu gero dentro da minha plataforma online, ele tem crescido. Isso. Mas quando eu pego o crescimento que a gente tem tido nas outras plataformas de marketplaces e nas lojas físicas, aí não, ele tem até caído em participação.
Porque você está crescendo, vocês estão crescendo em outros canais que não online, e obviamente ali a possibilidade de captura do Facebook e do Google é limitada. Mas eu estou cada vez mais aberto a investir em e-commerce, porque várias dessas empresas aí caíram, inclusive algumas dessas que você citou, né? O Mercado Livre, eu estava vendo esse final de semana, está no menor múltiplo aí dos últimos anos, com uma queda recente. Não caiu tanto assim quanto outras empresas. A Magazine Luiza caiu bastante, né? Eu estou começando a ficar aberto a investir em empresas de e-commerce. É um segmento muito disputado, né? A concorrência é grande. E, na minha opinião, você tem que investir nos melhores players, não naqueles necessariamente que estão mais descontados. Eu acho que esse é um segmento que gestão importa. Cada percentualzinho ali de conversão, de satisfação do cliente faz diferença no longo prazo. As margens são apertadas e, ao longo do tempo, só vai sobreviver os melhores. Eu acho que esse é um segmento que tem muito player no Brasil. O Brasil deve ser um dos países que tem mais player grande nesse segmento, né? Você citou Magazine Luiza, Mercado Livre, mas dá para citar a Amazon, que tem ambições de crescer no Brasil, a Via, né? Agora a Via, antiga Via Varejo, né? Da Casas Bahia. Quem mais tem? Tem mais gente. Lojas Americanas. É bem disputado. Eu, se fosse escolher, escolheria aqueles que têm as operações mais redondas, ainda que tivessem um preço em bolsa maior, que ao longo do tempo acho que vai concentrar ainda mais na mão dos bons. Você concorda com a minha análise? Pode discordar também, mas você acha que
vai concentrar
mais na mão dos bons, Vitor?
Eu concordo 100%. Eu acho que é importante ressaltar que assim, os bons não necessariamente são os maiores, mas eu concordo 100%, porque assim, eu não tenho dúvida de que e-commerce vai valorizar. É uma tendência secular, né? O e-commerce ele vem há anos e vai por mais muitos anos ganhar participação de mercado em frente ao mundo físico. Né, em algum momento já chegou a achar, ah, não, vai matar o físico, vai consumir 100%. Não vai, mas ele ainda é nada comparado com o potencial que ele pode ser. Então, assim, com certeza o e-commerce vai valorizar. E é importante você apostar em quem são os caras que vão fazer isso acontecer, e eu concordo com você, é sempre melhor apostar nas empresas boas, porque no longo prazo você tem garantia que você vai ganhar dinheiro.
Beleza, Vitor, muito obrigado. Você encerra aí?
Encerro, Gustavo. Não, eu queria só comentar que você falou de acabar com o físico, acabar não, mas ele transforma, né? Porque sim, o jeito que o físico está, essas mega lojas, o jeito que você olha para o consumidor do físico, o digital acabou mudando isso aí, né?
Não, sem dúvida, é isso. O futuro é uma experiência que ela é omnicanal de fato, assim, ela é o cliente, se ele quer uma experiência mais engajante, né, mais imersiva, ele vai para a loja, mas o digital é o que alimenta isso tudo e faz ele ter, putz, um sortimento mais amplo, um prazo de entrega mais rápido e tudo, todas as vantagens que o online traz. É isso aí. Hoje a visão é de que é uma mistura mais saudável.
Vitor, brigadão. Brigadão pela presença aqui. Portas abertas aqui na Suno, porque o papo é com a gente, mas o papo é daqui para fora, né? É para o pessoal que está nos acompanhando.
Mas, ó, pessoal, eu que agradeço o convite de vocês de novo. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando com os ouvintes e os telespectadores aqui, e de novo, a gente está sempre disponível, sempre que vocês quiserem bater um papo, pode contar com a gente. Obrigado de novo.
É isso aí, e a gente se vê na próxima semana em mais um Invista com o Thiago.